10h04 e hoje estreia o CBN Pets, o quadro para você ouvinte tirar as suas dúvidas sobre o seu animal de estimação, que são quase filhos para os seus tutores. E hoje nós vamos falar sobre adestramento de cães. O adestramento é uma ótima forma de educar o seu bichinho de estimação, ensinando a ele o lugar certo para fazer suas necessidades, a respeitar as ordens e até fazer alguns truques. É também uma maneira de estabelecer limites para que o cão aprenda a lidar com frustrações e adquirir autocontrole. Quando o animal de estimação não aprende a respeitar o comando e ter limites, pode acabar se envolvendo em problemas tanto sociais quanto comportamentais. E hoje, sobre isso, nós vamos conversar com o especialista em comportamento canino, o Marcelo Piovesan. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Fran. Bom dia a todos que nos ouvem. Prazer muito grande estar aqui.
Prazer é nosso aqui da CBN, hoje é o primeiro dia do CBN Pets, trazendo então o Marcelo Piovesan. Marcelo, qual que é a diferença do adestramento e o comportamento? É a mesma coisa?
Não, Fran. O que que acontece? O comportamento é aquilo que o cachorro apresenta como uma soma entre as informações genéticas, né, que são imutáveis, e a vivência, o aprendizado que ele teve ao longo da vida. Então, o adestramento, ele faz parte do comportamento na medida que é algo que a gente pode mudar, que a gente pode acrescentar no cachorro. A gente não muda a carga genética dele, mas através do adestramento a gente influencia no comportamento dele. Que a grande vantagem do adestramento, né, para a maioria das pessoas que tem pet, é ter esse retorno em melhoria de convivência.
Então, a gente não pode falar então que vai contra o instinto do animal.
Assim, Fran, adestramento, se a gente for ver na origem da palavra, significa o quê? Adestrar para. Uhum. Né? Então, quando as pessoas buscam um profissional, quando elas me buscam, por exemplo, e falam, eu quero adestrar o meu cachorro. A primeira pergunta que eu faço é, você quer adestrar para quê? Né? Uhum. Para faro, para proteção, para busca de entorpecentes. Aí, 90% dos casos, as pessoas querem, não, eu quero só melhorar uma convivência. Muitas vezes, para você adestrar para alguma coisa, você vai a favor dos instintos. Um cão que faz proteção, que faz guarda, aquilo ali é instinto para ele. Uhum. Um cão que faz uma busca por um determinado odor, aquilo ali é um instinto. Agora, quando você quer educar o seu cachorro para ele conviver com você na sua casa, respeitando os limites, respeitando a convivência, muitas vezes o adestramento vai contra os instintos dele, né? Por exemplo, um cachorro que quer marcar território. Uhum. Aquilo ali é puro instinto, né? Se ele estivesse na natureza, ninguém iria chegar para ele e falar, não, nessa árvore você não pode fazer. Mas como ele está na nossa casa, né, o adestramento visa naquele momento falar, não, calma aí, nesse sofá aqui você não pode, nesse móvel você não pode. Então, o grande desafio de um profissional, né, de comportamento canino é fazer o cachorro, muitas vezes, ir contra os próprios instintos e aceitar aquilo como melhor para ele. Uhum. Né? Esse é o grande desafio que a gente enfrenta.
Porque a gente vê muito nas redes sociais aquele cachorrinho que destrói o colchão, que destrói a almofada, faz aquela bagunça. E aí se questiona também a questão da troca do comportamento dele por um petisco. Se isso é algo positivo, se isso pode viciar, se o cachorro só vai atender quando receber esse petisco. Existe esse...
Existe, tá, excelente ponto esse. Existe uma diferença entre obediência e conveniência. Quando você troca um comportamento errado por um petisco, você não está conseguindo uma obediência do cachorro, você está conseguindo uma conveniência para ele, né? Aquele cachorro, ele está fazendo aquilo por instinto, né? Uhum. Cavar num colchão, destruir um tapete, é puro instinto do cachorro. Só que, como você não quer que ele faça aquilo, naquele momento, para ele abrir mão do que ele está fazendo, para ele abrir mão daquele instinto, abrir mão daquela vontade, você até pode ensinar por conveniência. Você pode mostrar para ele, ó, se você não fizer isso, vai ser melhor para você, você vai ganhar esse petisco, vou te dar atenção. Agora, em algum momento, aquele cachorro vai passar por uma decisão. O que será que eu mais quero agora? Agora, eu mais quero um petisco, ou agora eu estou mais interessado em cavar esse colchão aqui, por exemplo. Nessa hora é que a gente precisa de obediência. Uhum. Então, o trabalho ele é com base positiva para se construir, mas no momento que o cachorro vai tomar a decisão, ele precisa ponderar o que vai ser melhor para ele, né? E aí a obediência, ela, Por definição, significa o quê? Abrir mão da própria vontade. Né? Toda obediência, seja de um portão aberto, por exemplo, né? Seja de uma comida em cima da mesa, aquilo ali desperta o instinto do cachorro, desperta a vontade dele. E se a gente for nesse momento com petisco, ele vai olhar para o bife em cima da mesa, vai olhar para o petisco e vai falar assim, não, obrigado pelo petisco, mas nesse momento eu quero aquele bife. Então a gente tem esse trabalho feito das duas formas.
E o que é o reforço positivo?
O reforço positivo é justamente fazer com que determinado comportamento volte a acontecer, né? Mostrando para o cachorro que foi bom para ele ter tomado aquela atitude, ter feito aquele comportamento. Reforço positivo é sempre acrescentar algo que o cachorro quer. Uhum. O que é positivo? Depende do momento, depende do cachorro. Um petisco pode ser positivo? Pode, se o cachorro quer petisco naquele momento, se ele está com fome, se ele gosta daquele tipo de petisco. Atenção é reforço positivo? É reforço positivo. Se naquele momento ele quer atenção, uhum. né? Água, se ele está com sede, liberdade, se ele está passeando. Então, reforço positivo é você mostrar para o cachorro que aquela decisão dele, que vai impactar naquela atitude dele, vai ser boa para ele, né? Trazendo algo positivo naquele momento. É o melhor caminho para se ensinar um comportamento, porque você atrai o cachorro para aquele comportamento, mostrando que se ele permanece naquilo, se ele repete aquilo, está sendo cada vez melhor para ele.
Marcelo, e quando que é a hora de começar a treinar o cachorro? É bem pequenininho ou ele mais velho também pode ser treinado?
Excelente pergunta. Hoje até me perguntaram sobre isso. A educação, né? Quando a gente fala em educação, é o quanto antes. Uhum. O cachorro chegou na nossa casa, a gente já precisa começar a administrar as experiências que ele vai ter. Isso é treinamento, né? Porque se a gente deixa ele de lado, não, vamos deixar como era antigamente, né? Uhum. Vamos deixar ele com 7 meses, nós vamos começar o treino. E ele está aprendendo até os 7 meses. Ele vai aprender o que a gente não quer uhum. e que vai ter que ser corrigido no futuro, mas o aprendizado existe. Então, a gente vai conduzindo o aprendizado àquele filhote, que é muito mais fácil no início, muito uhum. menos traumático para ele. E, no futuro, ele nem apresenta comportamentos errados porque ele não teve aquela experiência. Agora, quando o adestramento tem uma determinada finalidade, aí a gente respeita a maturidade do cão. Uhum. Um exemplo é um treinamento para guarda. Você não começa um treinamento para guarda com um filhote. Ele não, uhum. ele não tem estrutura emocional para aquela experiência. Então, aí sim a gente respeita o momento onde ele pode passar por um trabalho de guarda, que é um uhum. trabalho estressante. Mas, quando a gente fala em educação, levou o filhote para casa, já começa a mostrar para ele o que vai ser melhor para ele, que consequentemente tem que ser o melhor para você também, uhum. o que não vai ser bom para ele, que é aquilo que você não quer que ele faça. Mas independente disso, todo cão aprende em todas as idades. Ah, isso é um fato.